Olá, olá. Hoje, sem o nosso political junkie preferido, Vítor Matos está na campanha.
Shame
e esta hora está num desses almoços, arruadas, manifestações que marcam os últimos momentos desta campanha eleitoral. E nós estamos aqui para uma comissão política especial de avaliação da campanha, de balanço final e até podemos tentar projetar um bocadinho o que é que vai acontecer a seguir. Sejam muito bem-vindos a esta edição especial que tem o David Diniz, nosso comissário
assim
residente.
Vou fazer assim de Vítor Matos. Hello, hello, political junkies.
Sim, eu também pensei nisso. Só que eu como não tenho um bigode.
A Liliana Valente, também uma presença mais ou menos regular nas nossas comissões políticas.
Para vocês me convidam. Olá, olá.
E o Sebastião Bugalho, nosso convidado para esta edição. Olá, Sebastião, muito bem-vindo.
Olá, Eunice, obrigado pelo convite.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.
Ora, como isto é uma sessão especial, estejam todos à vontade para se interromperem, mas antes de mais, queria pedir-vos assim uma espécie de balanço de campanha, muito no sentido do que o que marcou e o que faltou. E começo por ti, Sebastião.
Eu acho que faltou um pouco de coragem para a realidade. Ontem na SIC Notícias dizias um pouco isso. Os dois candidatos a primeiro-ministro tiveram menos disponíveis para o escrutínio do que talvez devessem. Eu julgo que a Liliana ou já disse em público ou já me disse a mim mais ou menos o mesmo, que faltavam entrevistas, por exemplo, no candidato a primeiro-ministro do lado do PSD. Faltava alguma clareza de posições, faltava alguma disponibilidade para ser questionada e para aprofundar as suas próprias...
os programas de entretenimento e do humor ao debate de ideias.
Eu tenho ouvido isso tanto da editora de política do Expresso como da coordenadora de política do Expresso. E apesar de ser, no fundo, a puxarem a brasa à vossa sardinha, eu acho que é justo, porque acho que não tem só a ver com o jornalismo, também tem que ver com a cidadania e com o voto informado. Portanto, eu acho que eles podiam ter estado mais disponíveis para o escrutínio, eu concordo convosco, eu queria começar por aí, mas sobretudo eu acho que sei porquê. Porque é que eles não tiveram.
Não dá jeito.
Certo. Ou seja, o que também mostra um pouco de falta de confiança neles próprios enquanto agentes políticos, porque se eles sentissem que eram suficientemente bons ou que tinham uma relação com o eleitorado suficientemente estável para serem escrutinados, então se calhar teriam estado mais disponíveis
para
isso. Acho que tem a ver com isso, com o facto de eles serem estreantes e não estarem assim muito confiantes neles próprios enquanto produtos políticos, e acho que também tem a ver com outra coisa, que é com o facto da a conjuntura futura, seja nacional, seja internacional, os poder obrigar a desempenharem o cargo de primeiro-ministro de uma forma um pouco diferente daquilo que eles apregoaram enquanto foram candidatos a primeiro-ministro. Então acho que tem a ver com isso, que é o futuro não é tão risonho quanto a campanha, que foi bastante risonha, e até cómica, porque como dizias, preferiram os humoristas aos jornalistas, e também com o facto de eles serem os dois triângulos. Portanto, a minha primeira nota iria para isso.
David, o que é que marcou e o que é que faltou? Faltou futuro? Já escreveste tu?
Sim, quer dizer, estava à procura de alguma coisa de substancialmente diferente do que o Sebastião disse, mas francamente não consigo. Deixa-me dar notas de coisas que faltaram claramente nesta campanha, porque ninguém quis olhar para isso de frente. As campanhas também não são momentos muito propícios para os candidatos serem realistas, porque o realismo não dá muitos votos. Faltou, por exemplo, fazer realmente contas às propostas que se têm. Muita abertura para negociar com todos os sindicatos, para todas as carreiras, para tudo. Quer dizer, portas abertas para tudo, isto depois tem um preço, não é? E depois acrescenta-se a isso que a Europa voltou a ter regras de aperto orçamental e isso vai pesar. Que a economia europeia está absolutamente em estado decrépito, para não dizer pior que isso, com crescimentos muito, muito baixos, e isso prejudica a margem de manobra que os partidos têm. Que a guerra na Ucrânia está muito longe de acabar, e para além de estar longe de acabar, está muito mais longe de acabar bem. E isso vai ter um preço. Que Donald Trump pode vir a ser eleito presidente dos Estados Unidos, e isso custa. Vai nos custar a nós todos, porque o isolacionismo também tem um preço na economia e portanto tem um preço na margem orçamental, e portanto faltou isto tudo. Faltou uma outra coisa, se me permites. Faltou entusiasmo. Ou se tu quiseres qualidade.
São coisas diferentes, mas podem conjugar-se.
Não, falta o entusiasmo nas ruas porque faltou qualidade. Eu acho que nós temos, enfim, não, isto não é um julgamento da falta de qualidade dos políticos envolvidos, não é isso. Eles são estreantes, a maior parte deles são estreantes. Nós falamos muito pouco sobre isto. Eles são quase todos estreantes em eleições legislativas.
Sim, Ventura e Inês Sousa Real.
Isso também tem um preço.
Porque já tinham ido eleições e Tavares.
Porque a experiência conta e nós sentimos isso quando vimos António Costa na campanha, as duas vezes que falou.
Era noite e dia,
não é? É noite e dia. E é fácil de perceber porquê. Eu antes de começarmos a gravar dizia, sem ironia nenhuma, o melhor discurso de campanha que eu ouvi nos últimos meses, para não dizer nos últimos anos, foi o de Joe Biden no Estado da Nação norte-americano na noite passada.
Ai, vai votar para os Estados Unidos.
É um discurso absolutamente notável de arrepiar. Notável.
Eu gostava muito.
Velhos são os trapos, mesmo.
E que não tinha medo nem do futuro, nem da realidade, nem de falar nada. Dos assuntos de frente. Não. Foi um bocadinho que faltou.
Voltemos a Portugal.
Faça isso, por favor.
Não, mas tu por isto, o que é que faltou?
Faltou isto,
não é? Não é faltou de Joe Biden. Nós
também
não temos
também senti isso.
Tenho pena, mas faltou essa qualidade. O que é que tivemos? Mais moderação e significativamente mais elevação do que qualquer um de nós provavelmente supunha no início da campanha. Creio que foste tu, Eunice, que eu disse ontem na SIC Notícias, num painel onde estávamos, não foste tu, é indiferente quem disse, mas é realmente bom perceber que numa circunstância que é difícil para todos, eu não nego, que apesar daquilo que eu disse antes... não faltou esse dado que é objetivamente entre todos o mais importante.
Liliana, baixando novamente à terra,
pelo menos ao continente europeu,
o que é que marcou e o que é que faltou?
Eu ouvi a tua pergunta e pensei, o que é que eu vou responder a isto? Sabes que eu tenho uma memória bastante curta e, portanto, eu estou
também,
marcada...
Também, Estados Unidos.
Claro, então estou marcada por o dia de hoje e não propriamente pela campanha. Não, eu acho que...
E o dia de hoje, nós estamos a gravar ao início da tarde, sexta-feira, acabámos de ouvir António Costa e Cavaco Silva e, portanto,
não, António
estás
Costa,
aqui muito
Cavaco
marcada
Silva, Pedro
últimos...
Nuno Santos, André Ventura, Rui Rocha e talvez então, faça mais algo... não, eu estou muito marcada por, mas isto para dizer, eu acho que esta campanha ficou marcada por todos os acontecimentos à volta da AD, sejam positivos ou negativos para a AD. A primeira semana, sobretudo a primeira semana, ficou muito marcada por isso. Depois há uma inversão no fim de semana com a entrada também de António Costa e com, apesar da presença de ex-líderes do PSD, houve assim uma paragem de... Não foram só as neiras, porque não considero que haja posições políticas ali que não são as neiras, mas pararam um bocado os tiros nos pés e, portanto, acho que a campanha da AD marcou muito essa semana de campanha, o que impediu, acho eu... mas isso é o cenário mediático, se calhar não tanto os candidatos, no cenário mediático, que falássemos mais de coisas que eu gostava de ter visto discutidas. Por exemplo, nós temos em execução o PRR, que o PSD já quis renegociar e não se percebe muito bem o que é que vão fazer ou não vão fazer com o PRR. Vamos finalmente ter um novo aeroporto ou não vamos ter um novo aeroporto? É que, quer dizer, para mim não é só as medidas dos rendimentos, que eu acho, atenção, acho muito importantes e nós decidimos com os bolsos. Ou votamos às vezes, muitas vezes com os bolsos. Mas acho que faltou falar sobre grandes, sobre o estrutural, sobre as questões mais estruturais e mais do que as micro. Eu continuo sem saber se, por exemplo, se o PRR já está negociado em Bruxelas e, portanto, para haver uma renegociação é muito difícil, não é? Até porque aquilo já está tudo tabelado e com as metas, portanto, parte do princípio que o PSD o vai cumprir. Mas há uma parte mais de empréstimos do próprio Estado em que pode ser redirecionada. O PSD queria muito que houvesse mais para os privados e menos para o público. Ainda vão a tempo de fazer alguma coisa nesse aspecto.
Não sei, seja... acho que não tivemos a oportunidade de fazer a Luís Montenegro.
Pronto. Mas, ou seja, eu acho que há aqui algumas questões que, mais do ponto de vista estrutural, que acabaram por ficar perdidas. E eu não acho de sumenos que se fale, porque nós antes desta campanha estávamos a falar sobre o TGV e foi lançado o concurso em janeiro. E nós também não percebemos muito bem, porque o PSD deixou passar, mas também não sabemos muito bem o que é que eles vão fazer em relação ao TGV. E portanto, eu acho mesmo que em termos destas coisas mais estruturais e menos da política do dia-a-dia, que atenção, não estou a retirar poder nenhum a isso, eu acho que faltou essa discussão. E muito sinceramente acho que esta discussão foi feita pelos partidos mais pequenos e não tanto pelos maiores. Porque, aliás, só para dizer uma questão, o programa do PS nem faz referência à TAP, o que é inacreditável.
Olha, tu escreveste um texto no Semanário desta semana que fala de Rui Tavares como o homem sozinho com uma bandeira que faz campanha ao fim da tarde. A importância da campanha, ou seja, isto discutam todos à vontade. Nós continuamos a ter campanhas eleitorais com duas semanas, com os partidos a fazerem jantares, comícios, arruadas, e depois, por outro lado, temos este homem sozinho com uma bandeira que consegue até ir marcando a campanha e algumas discussões. Esta maneira de fazermos campanha faz sentido?
Ui.
Talvez dependa da plataforma partidária que chefiamos, não é?
É pá, sim, eu acho que ao LIVRE não faz sentido fazer grandes comícios nem grandes arruadas, mas faz sentido falar com as pessoas, contactar com as pessoas na rua. Como tu dizias, eu acho que ele marcou alguns temas da campanha, sobretudo pelas suas intervenções, nos debates, que foram bastante importantes, por exemplo, do ponto de vista de se discutir a governabilidade. E de resto, eu acho que o LIVRE também vai ser fruto das circunstâncias destas eleições. Se o PS não conseguir captar voto útil à esquerda, muito desse voto vai dispersar para o LIVRE. Não tenho muitas dúvidas disso.
E não achas que Pedro Nuno Santos devia ter insistido mais no voto útil? Ele falou disso na segunda-feira, voltou a falar hoje, apelando a que não houvesse dispersão de votos à esquerda. Não devia haver um toque mais a rebate?
Eu percebo a tua pergunta e seria instintivo dizer-te que sim. Mas eu também acho que ele quer marcar uma diferença para António Costa em relação quando se olha para o eleitorado mais à esquerda, não é? Porque o António Costa era um líder do PS muito mais agressivo para a sua esquerda, e acho que sobretudo o Bloco de Esquerda lembra-se muito bem disso e ele quer marcar essa diferença. Eu acho é que eleitoralmente pode não resultar tão bem. Contudo, não esquecer que há um objetivo que todos os partidos da esquerda, e eu andei a fazer um bocado de reportagem cruzada, que ainda não escrevi a segunda parte, mas que percebia uma coisa interessante, que até no PCP há uma vontade que Pedro Nuno ganhe, pronto, e portanto da esquerda, e portanto essa não agressividade que marca a diferença.
Sebastião, voto útil ou não?
Eu julgo que, eu queria dar só duas notas sobre esta estratégia de Pedro Nuno Santos, por exemplo, não fazer o apelo ao voto útil, como a Liliana estava a dizer, e provavelmente mesmo que, vamos imaginar que ele tinha sondagens muito melhores do que aquelas que realmente teve. Eu não acredito que ele alguma vez pedisse uma maioria absoluta. Ele nunca pediria uma maioria absoluta.
E se a tivesse, negociava na mesma. Pelo menos ele chegou a dizer isso.
Porque ele de facto, como a Liliana Valente estava a dizer, ele é diferente de António Costa na visão que tem do partido, da esquerda, da política, de uma série de coisas, apesar de nós não termos tido assim um acesso tão real a essas diferenças ao longo da campanha. Eu julgo que, em alguns aspectos, o Pedro Nuno Santos pode ser prejudicado eleitoralmente. Nós não sabemos o resultado e eu não tenho uma bola de cristal. Mas se for ao encontro daquilo que tem sido transmitido nos estudos de opinião, eu fico com a ideia de que o Pedro Nuno Santos pode ter sido prejudicado pela sua autenticidade ou pelo modo como ele tentou ser fiel a si próprio num conjunto de coisas. O não apelar ao voto útil é uma delas, é mais óbvia, mas há também outra. Ele, por exemplo, nunca quis dramatizar o facto do governo ter sido derrubado por um processo judicial. Nunca quis, no fundo, vitimizar essa interrupção da legislatura. Não é sair em defesa de António Costa.
Que António Costa tentou fazer no comício do Porto.
Não só António Costa tentou fazer no comício do Porto, como foi essa uma das razões que deu maioria absoluta ao Partido Socialista em 2022. Só que em vez de ser contra o Ministério Público, era contra os partidos à sua esquerda, portanto era um bocadinho mais confortável, era um bocadinho menos controverso. Desde que se candidatou à liderança do PS, à sucessão de António Costa, que Pedro Nuno recusou entrar nesse tipo de narrativas, ao contrário até não só de António Costa, como de grande parte do PS. Eu acho que ele pode vir a ser prejudicado eleitoralmente por essa sua responsabilidade. Olha, não deixa de ser irónico, é estarmos a elogiar Pedro Nuno Santos por não ter querido ganhar a qualquer custo, mas eu tenho que fazer esse elogio. Deixa-me só deixar outra nota antes de abrir o debate.
Eu acho que talvez todos os partidos, aí da direita à esquerda, tenham percebido tarde demais qual é que era a maneira correta, talvez até nós na comunicação social, a maneira mais responsável do ponto de vista democrático de lidar com o Chega. Porque só nas últimas duas semanas de campanha eleitoral é que pareceu haver finalmente a consciência que não se podia passar a vida a falar do Chega, tanto do ponto de vista da mensagem partidária como do ponto de vista...
Isto é uma das marcas desta campanha,
exatamente,
não é?
Exatamente. Um exercício que eu fiz foi, eu sou um parte insuspeita porque eu fui o primeiro tipo a entrevistar o André Ventura na imprensa nacional, portanto não quero estar aqui a passar por hipócrita, mas...
Parte
das lições que eu acho...
Pois tu criaste...
Não, isso não foi com certeza.
Não, foste tu que criaste o discurso dos ciganos.
Não, isso não foi com certeza, mas de qualquer modo, o que é que eu acho que é interessante? Eu acho que ao fim destes, isso foi em 2017, onde foi há 7 anos, eu acho que uma das coisas que se percebeu nesta campanha é que é possível ter uma estratégia responsável do ponto de vista democrático, tanto como partido, tanto como imprensa, em relação ao Chega.
É tarde demais.
Pois, eu acho que é.
Pois. Achas que é tarde demais, David?
Acho que é tarde demais. Acho que quando... O caso mude que o público entrevistou esta semana e que nós já com quem nós tínhamos falado há cerca de um ano, provavelmente um ano e qualquer coisa, que é um dos maiores especialistas em populismo, já nos dizia nessa altura, portanto já há um bom tempo, que nós já tínhamos cometido o pecado capital. O pecado capital é o primeiro momento em que alguém decide integrá-lo. Integrá-lo no sentido de... formar um governo com o apoio dele, foi o caso dos Açores, e foi Rui Rio, nem sequer tem nada a ver com Luís Montenegro, portanto não, nenhuma responsabilidade dele nesse caso. E a partir desse momento a coisa torna-se inevitável porque é galopante. Quer dizer, ele já existe, já foi incorporado a seita em algum momento.
Já teve poder?
Já teve poder, acabou. Pronto, não tem... Uhum. Para muita gente é mais do que suficiente, para além de que outra coisa. Quer dizer, é inevitável que a partir do momento em que André Ventura é eleito deputado, e basta a primeira vez e ser deputado único... No registro tem, pela negativa e com a técnica política que usa, que é muito mais moderna, para ir ao teu ponto, do que de qualquer outro líder partidário. Nós estamos...
Sim, passou amanhãs a gravar para o TikTok.
Era exatamente aí que eu ia. Nós estamos em 2024 e os políticos continuam a fazer política, campanhas, como fazíamos quando eu comecei a fazer jornalismo, há quase 30.
Isso vai ter que mudar.
E isso é trágico para eles e para os partidos.
Mas,
que representam.
Hã? Nós também.
Também, mas tu vais atrás daquilo que eles fazem, não é? Mas sim, não aceita a crítica.
Nós não é devíamos, crítica, é a constatação.
Nós devíamos ter estado muito mais atentos / escrutinar muito mais aquilo que o André Ventura está a fazer nos redes sociais.
Não, mas nós fizemos, agora também vais fazer o quê? Eu não sei, vamos estar. O uso das redes pode ser mais útil, com mais sucesso.
A notícia mais importante sobre isto saiu a meio da campanha, quando o Media Lab do Isquetec, acho que faz algumas coisas bem e outras coisas mal, mas neste caso fez muito bem. O Media Lab fez um estudo sobre aquele episódio particular dos alegados tiros contra a campanha do Chega, que o Chega diziam que eram tiros, a PSP logo disse que não, o Chega nas redes sociais
continuou a dizer que eram tiros.
Eram rateiros de uma moto da própria comitiva.
Mas há eleitores do Chega que se informam através das redes sociais do Chega.
E tu corres as redes sociais do Chega, tenho aqui o TikTok da Zé Ventura.
Olha, mas falaram do Chega, não querem passar à frente.
Calma, mas deixa-me só dizer, 221 mil seguidores, e há posts dele no TikTok que eu sei, as minhas filhas mandam-me, porque vêm as amigas delas.
Aparecem as sugestões.
Com 40 mil likes, quer dizer, o grau de alcance disto é inigualável.
Queria voltar aqui a uma coisa que o Sebastião disse, que foi que estavas a elogiar Pedro Nuno Santos pela autenticidade, sendo que ele pode ter sido prejudicado por essa própria autenticidade.
Naqueles dois casos.
Mas, e Luís Montenegro? Foi autêntico ou não? Ou está a ser beneficiado por não ser autêntico e não ser claro? Ser uma espécie de tábua branca?
A minha resposta é que no caso de Luís Montenegro é como no Pedro Nuno Santos. É autêntico numas coisas, é pouco claro noutras. Sendo que, no caso de Luís Montenegro, ele tem muito mais facilidade em não revelar as suas posições. Porque há um preconceito ideológico sobre Pedro Nuno Santos, justificado ou não. As pessoas olham para Pedro Nuno Santos e associam-no à esquerda.
Uhum.
E muita gente olhava para 2024, para Luís Montenegro, e não associava a nada. E em política, muitas vezes, ser associado a nada é mais conveniente do que ser associado a alguma coisa.
Uhum.
É uma questão de olhar para as taxas de rejeição. Eu acho que o Luís Montenegro sabia...
É como na formação das playlists das rádios, as músicas que têm uma elevada taxa de rejeição não entram.
E eu não sei, eu não estou a dizer que o dizer que o Luís, que o Pedro Nuno Santos é uma música com taxa de rejeição, não é isso que eu estou a dizer.
Não, mas eu acho que Pedro Nuno Santos e até Mariana Mortágua são políticos que têm boas taxas de aceitação, mas também elevadas taxas de rejeição. E, portanto, não são consensuais, não são aquele.
O meu ponto só para dizer isto antes
de fazer a tua vida, claro,
só para dizer isto e depois calmo. Eu acho que a música que Luís Montenegro quis cantar era uma música para não chatear os ouvidos de ninguém.
Exatamente.
E em muitos casos, uma música diferente da sua antiga discografia. Ah, ou seja, dos concertos que ele já tinha tocado. Portanto, eu acho que o objetivo.
Mas depois também não.
Mas como os concertos dele eram mais antigos que os concertos de Pedro Nuno.
Exatamente. Ele passou mais incólume.
É mais fácil.
Claro.
Bela
é exatamente
que vocês aqui arranjaram, agora não se consegue dizer melhor do que isso.
Não, mas
tem que arranjar um título para a comissão política que seja condizente com esta discussão.
Aliás,
olha, a mais divertida, desculpa, agora fugindo da metáfora, a mais divertida de Montenegro que eu na altura fiquei, como é que é possível? Foi quando lhe perguntaram, ainda antes da campanha, eu acho que ainda nem sequer havia líder do PS, em que lhe perguntaram pelo novo aeroporto e ele respondeu: eu espero que isso não seja um tema de campanha.
Então, e não foi, de facto?
Espera porquê? Então,
e a Procuradora-Geral da República, a mesma coisa. Eu perguntei aqui neste estúdio, eu perguntei-lhe, foi a favor da renovação do mandato de Joana Marques Vidal? Vai ter a mesma posição sobre o Lucília Gaga?
Mas tu conseguiste perguntar, ao menos.
E respondeu-me, isto não é um assunto de campanha. Pronto,
não,
é
o que é isto? Pronto. Não é um assunto.
Mas isso
espero
é,
isso era
ter
um
a música o mais confortável para os ouvintes.
Os assuntos de campanha foram gostarem dos filhos, das mães e alguns até das sogras, que é uma coisa mais ou menos comum a toda a gente.
Das sogras não é assim tão comum.
Pronto.
Posto isto, eu acho que isso foi uma campanha estratégica que permitiu que ele não cometesse erros. Bom, outros cometeram por ele eventualmente. Mas isso foi portanto cá está o que pode não ser esclarecedor para o voto democrático pode funcionar em termos de campanha.
Que é o que vai acontecer.
Olha, e a presença
para eleger uma amíba para primeiro-ministro.
E a presença da ex-líder.
Não estou a chamar amíba para o Montenegro, estou a fazer uma metáfora.
Pronto. Tão musical como outra qualquer.
Isso.
Essa talvez presença... um pouco mais cortante.
E a presença das líderes, o que é que vocês acham? É benéfica? O desfile das líderes do PSD, sobretudo, serve alguém?
Serve. Não, claro que serve. Vamos lá ver. Quando o PSD, há sei lá quantas campanhas, não conseguia mobilizar os seus líderes políticos todos.
Sim, sim. Estavam cheios.
Isso tem evidentemente um valor para qualquer pessoa que tenha alguma ligação emocional ao PSD grande, para não dizer que o contrário é sempre mau. Quer dizer, dizem-me, mas o Rui Rio no último dia também levou o Luís Montenegro e mais dois ou três para a roada final. Não foi isso que o Luís Montenegro fez. Luís Montenegro foi, paulatinamente, um a um, apresentando...
Já terá faltado Nogueira.
Sim, que não tem grande valor político.
Que prendida... o Sebastião, nem se lembra. Não.
Desapareceu.
Acaso almocei com ela há pouco tempo. É. Precisamente para ver o que ele achava disto. Fernando... Está ótimo, fomos ao Comiló.
Pois, o Fernando Nogueira é uma das pessoas mais respeitáveis do PSD, mas muito afastada
eu queria saber
da política,
se ele ia
tirando
ou não.
Os almoços com o Sebastião Nogueira.
Eu queria mesmo perceber.
Imagina,
se ele ia aparecer ou não.
Pode acontecer ao Pedro Nuno o mesmo que aconteceu ao Fernando Nogueira.
Que é o quê?
Então, porque ele foi o candidato a seguir ao Cavaco, certo? E depois perdeu.
Está bem, mas o Fernando Nogueira pôs a andar.
E nunca mais.
Mas ele também acabou jogado, de chegar, não é?
Eu acho que Fernando Nogueira tinha uma colagem. Tinha uma colagem a Cavaco
Silva. Tinha
imensa
graça a Pedro Nuno Santos aparecer e dizer: António Costa vai ser candidato ao Parlamento Europeu. E António Costa veio dizer: não vou, não. E era um novo tabu, era divertido.
Isso para quem é mais jovem nem sabe o que é o tabu.
Estás a ver como eu me lembro disso.
É muito bem, muito livre, muito livre. Olha,
tu lês muito e falas com muita gente.
Coisa importante.
A memória também se constrói.
Falando em memória, não houve um único candidato a primeiro-ministro que substituísse um primeiro-ministro em funções da mesma cor que está a sair que tenha ganho. Nenhum. O Nogueira não conseguiu, como o Ferro Rodrigues não conseguiu. Diz, mas esteve perto e se calhar não conseguiu.
Santana depois do Barroso também não conseguiu?
Sim, que não há um.
Sim, mas aí até teve que a vaga recusar participar nos cartazes.
Bem, foi incrível. Bom, portanto, se Pedro Nuno ganhar ou ganhasse, seria... uma estreia, nunca aconteceu mesmo. E isso é significativo. Mas para responder...
E nós durante muito tempo nós acreditámos que isso ia acontecer, o que não deixa de ser impressionante, não é?
Sim.
É, mas espera, Pedro, eles ainda acreditam.
O Pedro Nuno tem...
Atenção,
não,
aqui...
eu estou a dizer que o sentimento geral era que o PS ia ganhar. Eu lembro-me que a Dado Passo, no comentariado, nos jornalistas, antes da campanha de rua começar...
Na chamada bolha.
Havia a sensação muito clara de que o favorito era o Partido Socialista.
Mas o PS estava, olhando para a sondagem das sondagens, o PS está à frente nas sondagens até meio de fevereiro.
É, exatamente, é muito.
Meio de fevereiro.
É um grande feito.
Sim, também é quando as pessoas começam a decidir mais em função.
Isso é verdade, e também é verdade,
não é?
Que a AD barra PSD começou tardíssimo. O Luís Montenegro só decide, só fecha a AD no início do ano. O PSD e a AD perderam 2 meses de arranque, que o PS não perdeu porque
também,
teve
até a apresentar
uma campanha interna.
Foi ótimo
fora.
Se tivessem tido mais 2 meses de AD ou mais 2 meses de discordância interna, e era uma grande chatice
bem,
para
calhar,
eles.
Bem vistas as coisas,
olha,
é capaz de ter sido
assim. E o que é que acham de... Nós estamos numas eleições em que tanto o partido que está no governo, como o partido... o maior partido da oposição, ou a aliança que tem o maior partido da oposição, tem um bocadinho como mote mudar. Isto é compreensível?
Se tivesses lido a newsletter que uma pessoa escreveu, que
eu li, por isso mesmo é que estou a perguntar isto.
Se as pessoas que ouvem a Comissão Política,
mas nem todos os ouvintes da Comissão Política podem ter lido.
Há realmente muitas ideias do que é que pode significar mudar. E se, olhando para aquela sondagem que nós temos na nossa, que tivemos. Mudar não significa o mesmo para todas as pessoas que disseram que queriam mudar. E há pessoas que querem mudar porque já queriam, porque obviamente nunca quiseram, ou nunca gostaram do PS, e portanto essas já são convencidas e obviamente iriam sempre responder isso, e portanto essa é a parte normal. E há outra parte que aparecia na nossa sondagem, que eram pessoas de esquerda que diziam que queriam mudar. E isso pode querer dizer uma coisa diferente. Pode querer dizer que essas pessoas querem mudar, mas para continuar à esquerda. Ou seja, querem mudar porque votaram no PS e agora querem votar noutro partido à esquerda.
Não querem maioria absoluta.
Não querem maioria absoluta. Querem avançar mais depressa. Querem dar mais direitos. Mudar, cabe lá muita coisa.
E o Pedro Nuno Santos, no Congresso na FIL, e até com carta branca de António Costa, que lhe disse façam diferente. Ele deu autorização. Ele incentivou a que fosse, o futuro fosse diferente no PS. O Pedro Nuno Santos disse, nós encerramos um capítulo, agora é a nossa vez. Portanto, para as pessoas que queriam mudança, ele a dado passo tentou simbolizar essa mudança. Eu não sei se essa percepção ficou clara e foi uniforme ao longo de toda a campanha eleitoral.
Nem podia ser, não é? Com o governo, bem, eu acho que houve esse
seria
tipo. Mudança haverá certamente, mudança haverá certamente, até porque continuidade não é possível. Há alguma coisa que ainda tenham muito relevante e que queiram dizer antes de terminarmos esta Comissão Política?
Tenho, eu gostava muito de citar Paulo Raimundo, dizendo que pois, todos nós isso. Queremos no sábado ter um dia de reflexão de preferência na horizontal. É isto.
Uma grande frase.
Sim. Mas olha, não falámos dos mais pequeninos, pois. Mas por acaso era...
Falámos
só do Rui Tavares.
Do livro, sim.
Ainda podes falar.
Não, porque eu acho que os partidos mais pequenos que podem vir a crescer ou podem ser vítimas do voto útil, e estou a falar tanto à direita como à esquerda, desde a IL ao Bloco de Esquerda ao PCP, fizeram uma campanha bastante meritória. Todos eles, aliás, era o que eu dizia há bocado, ouvimos se calhar estes partidos falar mais de alguns temas do que propriamente os partidos maiores.
E até a pedir esclarecimentos aos maiores.
E a pedir esclarecimentos aos
que
maiores.
Que não foram dados.
Bem, isso foi o Rui Rocha, levou o tempo todo a pedir esclarecimentos ao Montenegro e levar com a porta na
posso
cara.
Posso fazer o resumo? Eu não gostei nada do arranque do Rui Rocha e não, na verdade não tinha grande
eu
impressão
dele. Eu acho que melhorou nesta segunda semana.
Acho que melhorou. Melhorou com alguns erros. Há uma resposta dele ao Observador sobre
vou-me
cortar na despesa pública que eu fico doido com aquilo.
Cortar nos lápis e nos papéis.
Doido, fico doido. Mas acho que melhorou. Acho que o Paulo Raimundo provou que é um fiel seguidor de Jerónimo, no sentido que é mesmo um homem de rua, é um político de rua, é ali que ele se sente confortável e bem e é onde funciona. E a Mariana Mortágua é uma máquina. Do ponto de vista
ela surpreendeu-me porque
de capacidade de
conseguiu moldar-se um bocadinho para não ter tanta rejeição, provavelmente.
Aquele sorriso a mostrar os dentes
todos. Desculpa, eu acho que não é mesmo relevante para partidos
como
o Bloco.
Eu acho que é um bocadinho relevante a maneira como ela esteve na rua.
Bem, enfim, vou rever.
Sebastião. Não tens mais nada a acrescentar?
O Adenauer tinha uma frase fantástica: nunca me arrependi dos meus silêncios.
Estás a gerir os silêncios já
sempre. Tu, Liliana!
Já estás a aparecer. Bom, o presidente Cavaco vai interromper o seu silêncio pela enésima vez, porque ele, cada vez que aparece, interrompe o seu silêncio. É como todos nós, quando estamos calados e depois interrompemos e falamos. Não é? Para apelar ao voto na AD, e agora fora de brincadeiras. De todos os ex-líderes, se calhar, que passaram pela campanha da AD, acho que Cavaco é aquele que ajuda mais Montenegro. Acho eu.
Mas porque é contacto com os mais velhos, experiência governativa...
É pá, porque é assim, foi aquele que foi primeiro-ministro com duas maiorias absolutas e que governou durante bastante tempo.
E ainda a imagem de um tempo de crescimento.
De um tempo de crescimento. E foi presidente da República também duas vezes com uma maioria larguíssima das pessoas.
Achas que o Luís Montenegro consegue um selo de credibilidade por estar tão endorçado por Cavaco Silva?
Sim, eu acho que Cavaco se atravessou completamente.
Calma, o que eu diria é que isto ajuda.
Mas eu acho que Cavaco se atravessou completamente pelo Montenegro. E como se tinha atravessado por Luís Montenegro na campanha interna, também tinha uma grande responsabilidade nesta...
Durante a CPI da TAP, o professor Cavaco Silva vai a uma convenção de autarcas do PSD,
sim, sim,
dizer que o Luís Montenegro está melhor preparado do que ele esteve quando foi para Primeiro-Ministro.
Mas atenção,
o que não é de todo fiel aos factos. Ele tinha sido ministro das Finanças, tinha um doutoramento.
Mas atenção, podemos dizer que ele está a fazer isso agora por vingança contra António Costa e o Partido Socialista, porque ele nunca aceitou a história de terem impingido a geringonça.
Ou se calhar gosta mesmo do PSD.
Não, do PSD sim, não tenho dúvidas, de Montenegro. Não sei, mas
os mistérios do amor às vezes são inexplicáveis.
E os mistérios do voto, às vezes mas também são inexplicáveis.
O livro do Miguel Carrapatou sobre o Montenegro, eu li os três, da Salopes, do Vítor e do Miguel. E o do Miguel explica bem como o Luís Montenegro passou dois anos a mimar o professor Cavaco.
Pois.
O que, obviamente, em pessoas com o histórico do professor Cavaco, para ser simpático. Conta, as pessoas gostam de ser mimadas, claro. Eu também gosto, nós gostamos todos, portanto faz parte.
Mas por isso é que eu disse essa nota final de que acho importante a presença dele, de todo o desfile que houve, acho que a dele foi mais importante.
Deixa-me fazer uma ironia para dizer porque é que o professor Cavaco é muito importante na campanha da AD.
Diz lá.
É porque foi ele quem lutou mais contra o corte de pensões do Dr. Passos.
Ai,
pelo menos da sua.
Exatamente.
Ah, pois foi.
À porta do Congresso dos Economistas. A dizer que não tinha. Chegava ao fim do mês.
Bem, meus caros, muito obrigada pela vossa participação. É um gosto conversar convosco, porque podíamos ficar aqui o resto da tarde, mas há aí muita arruada ainda a decorrer.
E muita SIC a chamar-nos.
Maldita SIC.
Obrigado pelo convite, Eunice.
E como daqui a pouco vamos-nos todos transformar em abóboras, à meia-noite, não é?
Isso.
Mas ainda assim podem ouvir a Comissão Política a qualquer hora.
Correto.
Esta Comissão Política foi gravada à beira das 3 da tarde de sexta-feira, 8 de março, com as campanhas eleitorais na rua a fazerem os últimos apelos. Diz, Sebastião?
Vamos lá ver se não é o neto do sapateiro que perde o sapatinho e não fica Cinderela.
Voltando à nossa ficha técnica, uma comissão política com David Diniz, Sebastião Bugalho, Liliana Valente, moderada tanto quanto por Eunice Lourenço, com os cuidados de som de João Martins, para ouvir a qualquer hora, mesmo já depois de nos transformarmos em abóboras, e deixo-vos com Smashing Pumpkins.